pedir ao favor então de sentar-se. A imprensa vai ter aqui um curto período de 2 minutos para recolher imagens antes de nós começarmos os nossos trabalhos e, portanto, com a descontração que é natural que tenhamos, mas com o cuidado que está a ser neste momento objeto da imprensa, vamos aguardar 2 minutos até começar os nossos trabalhos.
Já me estou a boicotar.
Não tem.
Já me estão a boicotar.
Mas o Presidente cede-lhe.
Qual é que a gente sabe quem eu sou?
Muito bom dia a todos. Umas curtíssimas palavras antes de passar a palavra também a todos os senhores oradores. Agradecer a primeira presença a todos e uma palavra de boas-vindas. A Assembleia da República é a Casa da Democracia, a casa onde todos têm lugar e que serve também para encontros como este que vamos ter hoje. Esta é uma reunião de trabalho, como está assinalado e como foi mediatizado com o sentido que eu quis dar precisamente à natureza desta nossa reunião e com um espírito construtivo e positivo. Acolhemos todos e queremos ser parte, a Assembleia da República, como é óbvio também, da solução que seja possível encontrar para, e que sejam possíveis encontrar para esta área tão importante do regime democrático. Sempre com grande zelo na separação de poderes, com respeito pela autonomia das diversas entidades, com a consciência das diferenças entre os partidos, mas também com uma grande vontade de caminhar em conjunto. É este o espírito que anima esta reunião de trabalho. O método é simples, mas só para que cada um de nós esteja também bem sintonizado. O objetivo é, acima de tudo, ouvir diferentes propostas. Darei a palavra a cada entidade para uma intervenção, sendo primeira a Sra. Ministra da Justiça e depois o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e a seguir todos os que foram convidados para esta reunião de trabalho, bem como os grupos parlamentares. É natural que ouçamos entendimentos diferentes, isso é bom. Não podemos ter medo das diferenças, porque é a partir das diferenças que percebemos também o que existe em comum. O sistema judicial tem muitos desafios, alguns antigos e estruturais, digo até por conhecimento de causa, dado que em tempos já muito longínquos fui também Ministro da Justiça. Ninguém espera também que se resolvam todos com esta reunião ou nesta reunião, mas a verdade é que hoje há condições para fazer mudanças necessárias, porque vivemos, como eu ontem também referi, no reunião do encontro do Conselho Superior de Magistratura, entendo eu, não uma tempestade perfeita, mas sim uma bonança perfeita. Esta reunião também será o que nós fizermos dela, pode ser apenas um momento de encontro e debate, ou também o início de um processo de modo de podermos também falar de tempos em tempos de forma conjunta. O futuro dependerá de cada um de nós, do que fizermos do conteúdo com esta reunião, os grupos parlamentares, o Governo, as várias entidades, e espero sinceramente que possamos aproveitar esta oportunidade também. Vou dar a palavra agora à Sra. Ministra da Justiça, Sei que depois a Sra. Ministra da Justiça, a um determinado momento, por compromissos que tem, vai ter que se ausentar, mas continuará aqui o Ministério da Justiça também ter uma pessoa que irá acompanhar os trabalhos. Quando isso acontecer, darei nota. Sra. Ministra, 10 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Conselheiro João Cura Mariano, Sr. Procurador-Geral da República, Conselheiro Amadeu Guerra, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Convidados, Srs. Representantes das organizações sindicais, todos aqui presentes. Agradeço o honroso convite para abrir esta sessão de trabalho promovida para procurar pontos de convergência que são considerados prioritários entre os principais agentes do sistema de justiça. O repto lançado a cada participante foi que apresentasse 5 propostas prioritárias que pudessem constituir um contributo para o melhor funcionamento do sistema de justiça. Estando neste momento como Ministra da Justiça, cumpre-me recordar que o sistema de justiça abrange diversas dimensões, todas elas merecedoras de igual consideração. É natural que cada interveniente se preocupe sobretudo com o seu âmbito de ação, que tenha maior sensibilidade para os temas que o afetam diretamente ou que o seu horizonte de preocupação se limite ao que a sua experiência e vivência lhe permitem alcançar. Não é essa a minha abordagem, como já saberão. O estado em que encontrei a justiça não é compatível com uma visão política presa apenas a grandes temas. Muitos são os problemas para resolver, muitos foram já resolvidos um por um. Quem me conhece também sabe que eu não gosto de decidir com base em ideias vagas, prefiro dados concretos, prefiro ouvir os problemas diretamente de quem os vivencia. E neste contexto, saúdo e iniciativa com os diversos agentes para que se possa saber as 5 prioridades de cada um deles e as possa ponderar no âmbito do programa de governo, a cujo cumprimento a Ministra da Justiça está naturalmente vinculada. Dito isto, gostaria de deixar as seguintes notas para a vossa reflexão. Em diversas ocasiões tenho afirmado que me parece profundamente redutor limitar a noção de reforma da justiça aos tribunais, ao processo penal, ou mesmo só à fase de instrução ou outras chamadas reformas da justiça. Mas tenho de reconhecer que a falta de celeridade processual é frequentemente apontada como um dos principais problemas do sistema, concentrando-se sobre ela a atenção de quem critica a justiça e clama por mudanças. Não será, portanto, de estranhar se vos disser que considero que um dos contributos mais relevantes para a melhoria do sistema da justiça será uma maior transparência, um acesso mais simples e perceptível aos dados estatísticos, à realidade dos números que resultam do funcionamento do sistema. Quem tem por missão procurar soluções para os problemas do sistema de justiça, ou mesmo quem se vê desafiado a apresentar 5 propostas prioritárias capazes de cumprir e melhorar o seu funcionamento, deve antes de mais procurar compreender a origem destes problemas. Sem compreendermos as causas profundas dos problemas, só por mero acaso as soluções apresentadas serão eficazes. Identificar problemas é relativamente fácil. Encontrar as soluções adequadas é mais difícil. Implementá-las representa um desafio ainda maior. Cumpri-las dentro do tempo que desejaríamos é a etapa mais exigente de todas. Por isso, quero saudar o repto lançado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República aos Srs. Deputados, no sentido de refletirem sobre os contributos que permitam ao Parlamento desempenhar um papel ativo na concretização de um processo legislativo mais célere. Sem, contudo, deixar de sublinhar que o Parlamento não deverá naturalmente invadir a ação do Governo. Outro ponto crítico é a requalificação e contínua valorização das carreiras de justiça. Não haja quaisquer dúvidas, não se fazem reformas sem pessoas. As pessoas continuam, felizmente, a desempenhar um papel central na justiça. São elas que, em primeira linha, asseguram que o Estado cumpre a sua missão primordial, servir bem os cidadãos. Falando de pessoas e do esforço que tem sido feito e continua a ser feito na área governativa da justiça, das carreiras do IRN, está em curso o processo negocial com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores das carreiras especiais do IRN, com o objetivo de as valorizar. Aos 132 oficiais de registro que iniciaram funções no primeiro semestre deste ano, juntar-se-ão em breve mais 485. Acabaram de iniciar a sua formação prática nas conservatórias 128 candidatos a conservadores, aos quais se juntarão mais 39 candidatos. Foi ontem mesmo publicado em Diário da República o anúncio da abertura do respectivo concurso. Quanto ao Corpo da Guarda Prisional, 57 candidatos iniciaram em outubro o curso de formação específica que tem a duração de 9 meses. Em breve aprovaremos medidas para modernizar e agilizar os processos de ingresso e a promoção de carreira e um plano plurianual de ingresso e promoções. Estão ainda em curso e quem está à volta da mesa saberá também, a revisão das carreiras não revistas de técnico superior de reinserção social, técnico profissional de reinserção social e técnico superior de reeducação, a revisão do estatuto dos funcionários de justiça, para além dos avanços que já concretizámos na melhoria das condições de trabalho, com a revisão da carreira e a resolução de um problema que se arrastava há décadas, a regulamentação do trabalho suplementar e a integração do suplemento de disponibilidade na remuneração base. Estamos também a rever os quadros das secretarias judiciais para uma melhor adequação dos funcionários às necessidades e para podermos, com rigor, definir as necessidades futuras de recrutamento. Quanto ao SES, as 75 vagas abertas para a magistratura judicial, as 75 vagas abertas para o Ministério Público, para a magistratura do Ministério Público e as 31 vagas para a magistratura dos tribunais administrativos e fiscais serão todas preenchidas, como há muito não acontecia. Para tal, muito contribuiu a mudança das regras de acesso ao SES e a concretização da abertura das instalações de Vila do Conde. Também na área da transformação digital, muitos passos foram e estão a ser dados. Mas para falar apenas de alguns já concretizados, a citação e notificação por via eletrónica das pessoas singulares e das pessoas coletivas, o alargamento das regras de tramitação eletrónica aos processos e procedimentos que correm termos nos serviços do Ministério Público. Em menos de um ano, foram enviadas mais de 175 mil peças e mais de 400 mil notificações aos mandatários. A introdução de mecanismos de agilização processual e aprofundamento da aposta nos sistemas de informação e de comunicação aos tribunais, disponibilizando melhores funcionalidades. A recente migração do CITAF para os sítios, que implicou a migração de cerca de 800 mil processos, naturalmente com perturbações, sabemos, mas sem que tenha havido qualquer colapso do sistema. Posso mesmo acrescentar que, em alguns dos casos, o número de atos praticados já supera os valores anteriores à migração. A alteração do mecanismo de distribuição eletrónica dos processos com a eliminação da assistência presencial. A regulamentação das assessorias cujo diploma final entrará nas próximas semanas em circuito legislativo. Muitas mais estão em fase de finalização e destaco o processo de anonimização que passará a abranger a totalidade das decisões da primeira instância. O projeto de assessorias a juízes com recurso à inteligência artificial que permitirá a análise da informação de forma segura, sem acesso a fontes públicas e sem sugestão de decisão judicial, dispensando, contudo, a verificação manual e contribuindo para a redução de tempos de resposta. Ou o projeto PRR, para a operacionalização da plataforma de recolha de áudio mais vídeo e transcrição automática, com possibilidade futura de integração da componente de inteligência artificial. A concretização destas medidas exige uma estreita cooperação entre o Ministério da Justiça e os seus organismos, o ICFES, a DGAS, o DGPJ, com os Conselhos Superiores, com a Procuradoria-Geral da República, com os funcionários judiciais, com os magistrados, com os procuradores, com todos. Durante demasiado tempo foram criados fossos e entraves na comunicação entre estas instituições e agentes. É imperativo compreender que o trabalho de servir a justiça é um esforço comum. Se cada um assumir a sua parte de responsabilidade, atuando dentro da sua esfera de competência e poderes, e ao mesmo tempo mantiver um diálogo franco e direto, estarão lançadas as bases fortes e sólidas para a confiança na justiça. E assim daremos o maior contributo para a preservação das instituições e para a salvaguarda do Estado de Direito. Para concluir esta parte e reiterando a importância de basear a reflexão em dados concretos, gostaria de partilhar alguns dados que evidenciam não apenas o esforço do Governo, mas também o empenho dos operadores judiciários no combate à morosidade processual. Partilho ainda dados que exigirão uma análise mais aprofundada e alguns que se revelam verdadeiramente surpreendentes. No conjunto dos tribunais judiciais de primeira instância, no final do primeiro semestre de 2025, existiam cerca de 590 mil processos pendentes, um valor de cerca de 20% inferior ao período de pré-pandemia. A duração média dos processos findos na Justiça Civil diminuiu de 26 meses de 2021